Novembro é o mês oficial de conscientização sobre o câncer de próstata. Vale lembrar que 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O azul veio da cor oficial, usada como símbolo de combate à doença. Surgiu assim o Novembro Azul. O Fiespcast desta semana conversa com o médico José Miranda, coordenador de saúde ocupacional do SESI São Paulo. Ele vai falar sobre a prevenção, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento desse tumor, o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Dr. Miranda, seja bem-vindo ao Fiespcast.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Dr. Miranda, qual é a relevância da campanha Novembro Azul?
É uma campanha importantíssima, não é? Quando se fala em câncer de próstata, a gente está falando do câncer mais prevalente na população masculina. Se você conseguir olhar, se você pudesse olhar a próstata de todo homem a partir dos 80 anos, você encontraria, seria muito fácil encontrar nódulos malignos ali, seria muito fácil encontrar câncer. Felizmente, é uma doença que, na grande maioria dos casos, ela é uma doença de crescimento lento, mas que é importante você descobrir que tem para conseguir acompanhar, identificar, caso você faça parte desse pequeno grupo, de uma grande população que vai ter câncer de próstata, que tem uma doença agressiva. E nesses casos, o tratamento pode salvar sua vida e pode curar essa doença.
O que é hiperplasia prostática benigna?
É uma doença que basicamente todo homem vai ter. A próstata, ao longo da vida, ela cresce, né? Por exposição aos hormônios andrógenos, ao testosterona especificamente. E é uma doença muito, extremamente prevalente também. A partir dos 30 anos, 10% da população masculina vai ter. A partir dos 60 anos, em torno de 60%, 70% da população masculina vai ter. E chegando aos 80, 90 anos, mais de 90% da população vai ter essa doença. Que nada mais é do que um crescimento natural que a próstata tem ao longo da vida, por exposição a esses hormônios, que vai fazer com que tenha sintomas, vai apresentar sintomas urinários. É uma doença que acaba confundindo um pouco com a própria questão do câncer, porque ela traz sintomas urinários, também é uma doença da próstata, ela é mais comum se manifestar numa região que a gente chama de transição, que é onde passa o canal da uretra, né? Então, essa região ela acaba se desenvolvendo e comprimindo a uretra prostática, causando sintomas urinários bem importantes.
Mas a palavra benigna já é uma excelente notícia, né?
É uma doença benigna. Uhum. É uma doença que as células não vão se diferenciar, elas só vão aumentar. E como a próstata, que é esse órgão pequenininho, que fica logo abaixo da bexiga, ela é recoberta por um tecido fibroso, rígido, com o crescimento dessa glândula, você acaba tendo uma compressão da uretra, desse canal da urina. E isso vai fazer com que você tenha sintomas urinários ao longo da vida. Quem tem mais de 60, 70 anos conhece bem alguns sintomas dessa doença. É você ter que acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, ter muita urgência para ir no banheiro. Depois que você vai ao toalete, você tem a sensação que não esvaziou a bexiga completamente. Ter que fazer força para urinar. São sintomas mais comuns da hiperplasia prostática benigna mesmo.
E como é que o médico diferencia a hiperplasia prostática benigna do câncer de próstata? Só através de exames?
Elas têm uma diferenciação grande quando se fala da próstata. O câncer, ele surge numa região, nós chamamos de região periférica, uma região que não está próxima do canal da uretra, né? Então, o câncer, inicialmente, ele não vai trazer sintomas em função disso. Ele vai crescer nessa região superficial da próstata. E aí, o crescimento é lento e ele só vai dar algum sintoma, você só vai ter algum sintoma se ele crescer em direção à uretra. E aí você vai ter sintoma, mas na maioria dos casos ele tende a crescer para fora da próstata, para mais próximo da área externa, em direção ao reto, por exemplo.
E o câncer de próstata, quais exames devem ser feitos preventivamente, né? Mesmo na ausência de sintomas, que o senhor já explicou que a grande maioria é assintomática, uhum. Né? E existe alguma idade para fazer esses exames, no caso, se tem histórico familiar ou se não tem histórico familiar, enfim.
Os dois principais exames são o PSA e o toque retal. O O PSA, ele é essa enzima que também é produzida pela uma proteína produzida pela próstata, que exclusiva da próstata, né? E aí você vai acompanhando a concentração dessa proteína no sangue. Quando ela é um exame muito sensível, mas pouco específico. O que quer dizer? Ele aumenta ao longo da vida com o crescimento da próstata. Ele é um marcador de crescimento prostático. Então, não necessariamente um PSA maior, alto, vai estar ligado ao surgimento de um câncer, né? Então, por isso que é importante você combinar o PSA com o toque retal. O toque, como eu falei, o câncer ele se desenvolve nessa região mais comumente periférica da próstata. E é fácil para o médico, na hora do exame, através da parede do reto, conseguir palpar a próstata e sentir se existe alguma assimetria, alguma nodulação na glândula. Então, é sempre importante combinar esses dois exames. A idade, ainda existe uma discussão, mas na grande maioria dos casos, a partir dos 50 anos, você vai começar a fazer esses dois exames periodicamente.
Independentemente de ter histórico familiar ou não.
É claro que se você tendo histórico familiar, você tendo histórico genético importante, você vai querer antecipar um pouco o início desse rastreio, né? O principal fator de risco é ser homem, né? Só o homem nasce com a próstata, seguido pela idade. A idade é um outro grande fator de risco para o câncer de próstata. A origem étnica da pessoa, nós sabemos que afro-brasileiros, pessoas de origem afro-brasileira, têm uma chance maior de câncer de próstata. E, claro, hábitos de vida. Os principais é uma dieta pobre em fibra alimentar e uma dieta rica em gordura animal. A gente sabe porque quando você compara populações da mesma origem étnica que vivem em diferentes países, você tem uma incidência muito maior aqui no Ocidente do que no Oriente, por exemplo. Então, os hábitos de vida são muito importantes no surgimento da doença também.
A gente sabe que o homem não gosta de ir ao médico, o homem gosta menos ainda de fazer exames, porque existe o preconceito principalmente em relação ao toque retal. Como minimizar ou acabar com esse preconceito? O Novembro Azul ajuda nisso?
O Novembro Azul é importante porque faz que nós discutamos o tema, né? E ajuda sim a reduzir essa questão do preconceito, que como o próprio Dr. Drauzio Varella diz, o exame não é feito para dar prazer para ninguém. Ele é um exame, realmente é um exame desconfortável, mas muito importante, muito necessário, não é mesmo? E mulheres têm o costume de fazer o exame ginecológico a partir da primeira menstruação anualmente e nunca se... Não existe essa discussão que você vai atacar a feminilidade, como existe da questão do câncer de próstata, uma grande besteira. É um exame extremamente importante e é importante que seja feito. Né?
Existe alguma estimativa, algum percentual de cura no Brasil em relação ao câncer de próstata, se ele for diagnosticado precocemente, e mesmo quando é diagnosticado em estágio bem avançado, não é uma sentença de morte, né?
Absolutamente. Quando você identifica um nódulo cancerígeno e você vê isso através da biópsia, vê realmente que é um tumor bem diferenciado, tal, você não vai... absolutamente não é uma sentença, tanto que você já não parte para o tratamento logo de cara. Na maioria dos casos, você faz o que nós chamamos de vigilância ativa, você precisa acompanhar como que esse câncer vai se desenvolver. A tomada de decisão vai variar muito pelo histórico familiar do paciente, e pela idade e pelo atual estado de saúde dele também. Mas nos casos onde você identifica um câncer agressivo, que vai te dar problema, que tem potencial de dar metástase, e você identifica no começo, e você faz um tratamento correto, as chances de cura são enormes, acima de 90%. Então, é um tumor muito bem tratado, é um câncer muito bem tratado.
Doutor Miranda, existe muita diferença em relação ao tratamento em si, quando o câncer de próstata é agressivo e quando ele é leve?
Você pode ter um câncer de próstata agressivo, de crescimento muito lento, e que fica localizado em uma região específica e não vai te dar problema. Você provavelmente morreria sem saber que tem um câncer de próstata. O que define o tratamento é muito mais a velocidade de crescimento e a característica de invasão dessa célula. Se você está próximo de um vaso sanguíneo, se você está percebendo que ele está entrando ultrapassando a barreira da próstata ou trazendo sintomas urinários, aí sim você vai tratar. E a gente fica muito feliz quando descobre esse caso no paciente, porque o tratamento ele faz uma grande diferença. O tratamento é baseado em tratamentos hormonais, radioterapia. Hoje tem a bracoterapia também, onde você coloca uma sementinha radioativa de baixa intensidade ali próximo daquele câncer. E, em alguns casos, sim, a cirurgia. Então, quando você identifica esse tipo de câncer, que é um câncer agressivo, que tende a se espalhar, e você consegue tratar cedo, o resultado é normalmente muito bom.
Doutor Miranda, uma vez detectado o câncer de próstata agressivo, tem homens que ficam preocupados se vão ficar impotentes, né?
Uhum.
Isso é real? É mito?
É uma preocupação real. Isso vem do próprio tratamento cirúrgico. Muitas vezes você lesiona uma inervação que passa ali próximo, que é responsável pela ereção. Então, é uma preocupação justa, mas quando você coloca na balança o que aconteceria se você não fizesse o tratamento correto, eu acho que não tem muito o que escolher. Acho que nessas horas a gente precisa se agarrar às prioridades, né, que é a vida.
Tratamento psicológico também é ideal para que... Porque alguns não ficam impotentes, né?
Alguns vão ficar, outros não ficam. O tratamento psicológico, ele é importante em todo tipo de câncer. Sempre é uma notícia muito forte, né? Assim, por mais que seja um câncer identificado no começo, é uma má notícia sempre. Então, eu acho que essa questão também relacionada à sexualidade tem um impacto extra na notícia, né?
Bom, agora, para a gente finalizar, se o senhor quiser deixar uma mensagem, uma dica, enfim, para os homens de um modo geral.
Bom, a próstata, ela é isso. Se você tiver muita sorte, você vai ter pouco problema. Se você não tiver tanta sorte, você vai ter bastante problema com a próstata. Ela é um órgão problema, um órguinho problemático, né? Principalmente pela questão da hiperplasia. No caso do câncer, a gente sabe que é uma doença muito prevalente. Felizmente, das pessoas que desenvolvem câncer, a grande maioria não vai ter uma doença que precise de um tratamento agressivo imediato, mas para um grupo pequeno dessas pessoas que recebem um diagnóstico de câncer, quando é uma doença que vai se desenvolver com uma metástase no futuro, e a gente consegue tratar precocemente esse caso, a gente fica muito feliz em conseguir salvar essa vida. Porque a importância é essa, né? Você consegue salvar uma vida quando você consegue diagnosticar um câncer agressivo no momento certo.
O FESPcast conversou com o médico José Miranda, coordenador de saúde ocupacional do SESI São Paulo. Doutor Miranda, obrigada pela sua participação no FESPcast.
É um prazer meu estar aqui mais uma vez.